בעזרת השם, דף סמך ב', תצטדש בעבד, רולה פסוד, בנבין, זה נובדה, שלום עליכם. סתם דף סמך א', עמוד ב', נאויתה ואני אג'בר, שעודה אמר לי לחברי. ומבינדור ג'יסאו קומפרדור, הרי ובייחיה מזוונן הלך. סוד שבינדינדו עתך, כי הוא קומפרי דה פמילי ג'רה בייחיה. אבל היתר תארתה, דהו מתקרן דבי רבי חיה. איסי בנרות שעדו עסתכס, כי הוא קומפרו דה פמילי ג'רה בייחיה. O comprador disse que ele merece as duas terras, e o vendedor disse que não, ele só vendeu uma delas. Amaravashi, Hada Amale e Tartilo Amale. Faravashi, o vendedor disse que está vendendo uma terra ao comprador, que ele comprou de Rabi Ria, então ele não tem obrigação de dar duas. Ve Amale Arata, Stamut Arata Stein. Porém, se digamos o vendedor tinha três terras que ele comprou da família de Rabi Ria, ele disse que está vendendo terras. De Beira Bihia para esse comprador. O comprador que recebeu as três terras. O vendedor disse que não teve a intenção de dar as três terras. Então, falando nesse caso que ele falou, estou te vendendo terras, o mínimo do plural são duas terras. Então essa é a obrigação dele. Não tem obrigação de dar três terras, não tem prova que ele se comprometeu a isso. Ele disse que está vendendo terras, então que dê duas. Vê a male colarata, colarata de Itla e de Barbe Bussani o Pardis. Se o vendedor disse ao comprador que está vendendo aí todas as terras que ele comprou de Rabihia, então ele tem que ter obrigação de dar todos os campos que ele comprou, com exceção dos jardins e os pomares. A pessoa que vende um pomar ou um jardim, ele não chama isso de uma terra. Então não tem obrigação de dar isso ao comprador. Vê a male ziara, a filo be gustani o partisse. Lebare bate beavdi. Se o vendedor está vendendo ao comprador os territórios que ele comprou da família de Rabihia, então tem obrigação de dar os campos ao comprador, também os jardins, também os pomares, porque também os jardins e pomares são chamados de territórios, mas não tem obrigação de dar casas e escravos a esse comprador. A pessoa que vende uma casa não chama isso de um território, chama isso de uma casa ou um imóvel, e não tem que dar também os escravos. Ninguém chama um escravo de um território. Venha Marley Nirsi afirma Bate Veavdi. Começamos a minha beta em cima. Se o vendedor diz que estou te vendendo todos os imóveis que eu comprei de Rabi Ria, então eu tenho que dar ao comprador todos os campos, os jardins, os pomares, também as casas, também os escravos. A pessoa chama uma casa de um imóvel, e os escravos também são chamados às vezes de imóveis, porque tem muitas leis iguais aos imóveis. Então, ele tem que dar tudo isso a esse comprador. Como chama a matzah, o meitzar echad aroch, o meitzar echad katzar. O caso é que o vendedor, ele escreveu no contrato de venda de um campo as fronteiras, e de um lado ele mencionou a fronteira inteira e do outro lado ele só mencionou parte da fronteira. A questão é quanto o vendedor tem que dar a esse comprador. Amarav lokana elakeneg da katzar. Fala, digamos que o vendedor ele mencionou no lado oeste parte da fronteira, do lado leste a fronteira inteira. Então, falarav, o campo que esse vendedor tem que dar a esse comprador tem o formato de um triângulo, com a primeira ilustração que tem na lateral aqui da Gemara. Ou seja, vamos pegar esse ponto do lado da fronteira oeste, que foi mencionado até lá, e vamos traçar uma linha reta até o lado leste. Esse retângulo é a área que o vendedor tem que dar a esse comprador. Vamos ver por quê. Amru lei Rafkana viravasi lerav. Falou Rafkana viravasi pra Rav. Veiknei keneged rosh tor. Pergunta Rafkana viravasi pra Rav. Por que você diz que o vendedor tem que dar só esse triângulo? Na prática ele mencionou no lado leste a fronteira inteira. No lado oeste ele mencionou só, digamos, metade da fronteira. Então fala Rafkana viravasi que da forma que o vendedor descreveu o imóvel no documento, parece que ele quis dar um campo no formato de um trapézio. A parte larga do trapézio é a fronteira leste, que o vendedor mencionou a fronteira inteira, e a parte estreita do trapézio é a fronteira oeste, que ele mencionou só metade da fronteira. Então, por que dizer que o vendedor tem que dar só um retângulo? Vamos pegar esse parte oeste que termina, que foi mencionado, e traçar uma linha reta. Não vamos traçar uma linha reta, vamos traçar uma linha na diagonal, conectando esse ponto na metade do lado oeste com a extremidade leste, essa esquina leste, para formar um trapézio. Porque isso foi mencionado no documento. Uma chata e grave, Rav ficou quieto. Tinha uma questão se Rav concordou com Rav Kahana Rav Assi ou continuou discutindo. O Moderav, Eichadeika, Meitzar, Leover, Veshimon, Mechad, Gisa, Meitzar, Levi, Veyudai, Mechad, Gisa. Para ele falar, mas de qualquer forma, Rav concorda com Rav Kahana e Rav Assi nesse seguinte caso. Digamos que no lado leste temos o campo de Leover e o campo de Shimon fazendo fronteira com esse campo que está sendo vendido agora. E no lado oeste temos o campo de Levi e o campo de Yehuda, fazendo a fronteira oeste. Então, nesse caso, digamos que o vendedor mencionou no documento que ele está vendendo o campo ao comprador. E a fronteira do campo no lado leste é a fronteira que vizinha ao campo de Reuven e ao campo de Shimon. Ele mencionou no lado leste toda a fronteira leste. Já no lado oeste, ele mencionou só o campo de Yehuda. Não mencionou o campo de Levi. Nesse caso, Rav concorda que temos o trapézio. O vendedor tem que dar esse campo falando de um trapézio. Vamos pegar esse ponto que o campo de Yehuda termina e o campo de Levi começa. Vamos traçar uma linha na diagonal até o princípio do campo de Reuven. E esse trapézio é que o vendedor tem que dar ao comprador. Porque nesse caso, Rav concorda, e no caso de antes, Rav disse que é um retângulo. Me dava le mirtav le de Reuven, que negue de Levi. Nesse caso, o vendedor não teria nenhum problema se ele quisesse dar um retângulo ao comprador. Não teria nenhum problema mencionar que ele está dando, digamos, o campo ao comprador, que faz fronteira com o campo de Reuven e o campo de Levi. O campo de Reuven no lado leste e o campo de Levi no lado oeste. Ou, se ele quer dar o outro retângulo, a parte sul, digamos, ele vai descrever que ele vai dar o campo que está fazendo fronteira leste com o campo de Shimon e fronteira oeste com o campo de Yehuda. Não tem nenhum problema. Ele não disse isso. Ele disse que o campo que está vendido faz fronteira com o campo de Reuven e Shimon no leste e o campo de Yehuda no oeste. Então, nesse caso, está claro que o vendedor tem a intenção de vender esse trapézio. A parte estreita do trapézio é a parte do campo que faz fronteira com o campo de Yehuda. E a parte larga é a parte do campo que faz fronteira com o campo de Reuven e Shimon. Mas no caso de antes, se tratava lá que no lado oeste temos só o campo de Yehuda, por exemplo. E no lado leste temos o campo de Reuven e o campo de Shimon. E aí o vendedor diz que está vendendo o campo que está fazendo fronteira com o campo de Reuven e o campo de Yehuda. Naquele caso, Farav, o vendedor tem um argumento. Ele diz que ele quer vender só esse retângulo. Vamos fazer uma linha entre o ponto que termina o campo de Reuven e começa o campo de Shimon. No documento só foi mencionado a fronteira com o campo de Reuven. Então pegamos esse ponto, digamos, da metade do lado leste e fazemos um traço até o lado oeste, formando um retângulo. Porque naquele caso, o vendedor pode dizer que ele não quis escrever que está vendendo o campo que faz fronteira com o campo de Reuven e parte do campo de Yehuda, porque ele não quis complicar as coisas. Ele tem esse argumento, Farav. Ele mencionou que o campo faz fronteira com o campo de Reuven e o campo de Yehuda, mesmo que o campo de Yehuda faz fronteira com todo o lado oeste, mesmo assim vamos traçar uma linha reta desde o ponto que o campo de Reuven termina no lado leste e começa o campo de Shimon. Na metade do lado leste, vamos acessar essa linha reta até a metade do lado oeste, esse retângulo que o comprador vai adquirir. É isso que ele tem como exigir. O vendedor pode dizer que não quis escrever que o campo vai soltar com parte do campo de Yehuda para não complicar as coisas. E Rav Kahana e Rav Assi se perguntaram para ele: não teria nenhum problema se tivesse escrito assim. Então, o fato de ter escrito, fala Rav Kahana e Rav Assi, que o campo vai soltar com o campo de Yehuda e o campo inteiro de Yehuda, mencionou todo o campo de Yehuda no lado oeste, é indicador que ele teve a intenção de vender esse trapézio. A parte larga do trapézio é o lado oeste, que vai soltar com o campo de Yehuda, e a parte estreita é a parte do campo que vai soltar com o campo de Yehuda. Falar mais sobre isso. מצד ראובן מזרח ומערב, מצד שמעון צפון ודרום. Silvio Vedor está vendendo um campo ao comprador. E do lado leste, Reuven tem um campo lá. Do lado oeste, também Reuven tem um outro campo. Do lado norte, Shimon tem um campo. E do lado sul, Shimon tem um outro campo. Então, para que seja claro que esse comprador está adquirindo todo esse campo, seria o mito para imitar Reuven Ruchintren, o Metzar Shimon Ruchintren. O Vedor tem que escrever no documento que o campo que está vendido faz fronteira com dois campos de Reuven e com dois campos de Shimon. Dessa forma está claro que o comprador adquiriu todo esse campo entre os dois campos de Reuven, leste e oeste, e os dois campos de Shimon, norte e sul. Porque se ele tivesse escrito de frente, teria dúvidas o que foi que o comprador adquiriu. Se o vendedor tivesse escrito só que o campo está entre o campo de Reuven e o campo de Shimon, pode ser que entre só um dos campos de Reuven e um dos campos de Shimon. Então, para estar claro que ele adquiriu todo esse campo, que vai se encontrar com dois campos de Reuven e dois campos de Shimon, é necessário que seja mencionado no contrato assim. E Baelo perguntava aos sábios: se Emlon é da Kranot Mal, o que acontece se o vendedor não mencionou os lados do campo, não mencionou quais campos fazem fronteira com os lados do campo, mencionou quais campos fazem fronteira com as esquinas do campo? Como agora traz uma ilustração embaixo, que né, a esquina nordeste faz fronteira com o campo de Reuven, a esquina noroeste faz fronteira com o campo de Shimon, sudoeste faz fronteira com o campo de Yehuda e a esquina sudeste faz fronteira com o campo de Levi. Então, foi mencionado só as esquinas. A questão é, será que o vendedor tem a obrigação de dar o campo inteiro? Porque ele mencionou as esquinas e o campo inteiro tem essas fronteiras nas esquinas. Ou será que ele tem um argumento? Ele pode dizer que não teve a intenção de dar o campo inteiro, teve a intenção de dar como um X, duas faixas na diagonal entre o nordeste e o sudoeste e o noroeste e o sudeste, formando um X. Essas duas faixas que ele teve a intenção de dar, será que tem esse direito ou não? Será que ele tem que dar o campo inteiro? Kemin Gamma, o que acontece no contrato, foi mencionado um Gam. Gam é a letra Gama, letra grega Gama, que maiúscula é como um half sofit. É como duas linhas da perpendicular formando um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, o vendedor não mencionou os lados e não mencionou também as esquinas, mencionou os cantos, como também tem uma ilustração. Temos dois cantos que foram mencionados na diagonal. O canto nordeste, por exemplo, e o canto sudoeste. Então, foi mencionado lá que esse canto nordeste faz fronteira com o campo de Reuven e o campo de Shimon, e o canto sudoeste faz fronteira com o campo de Yehuda e com o campo de Levi, por exemplo. Então, será que nesse caso o vendedor tem que dar o campo inteiro, porque na prática ele mencionou o nordeste, que faz referência ao norte e ao leste, e o sudoeste, que faz referência ao sul e ao oeste? Então, talvez ele teria que dar todo o campo. Ou talvez não, ele pode ter que a intenção dele foi só de dar uma faixa na diagonal entre esses dois cantos, entre o nordeste, no caso, e o sudoeste. Viramos a página. Beceru Guimau. O que acontece se, como traz a ilustração também, que temos dois campos em cada lado desse campo sendo vendido. Temos o campo de Reuven e o campo de Shimon ao norte, Levi e Yehuda ao oeste, Issachar e Zvulun ao sul, Yosef e Binyamin ao leste, por exemplo. E quando o vendedor mencionou as fronteiras, ele foi falando de forma intercalada. Ele mencionou, digamos, que na parte leste do norte, o campo vai se encontrar com o campo de Reuven. Ele pulou o campo de Shimon e mencionou que o campo de Levi vai se encontrar com esse campo vendido na parte norte do lado oeste. Ele pulou o campo de Yehuda. Depois ele mencionou que na parte oeste do lado sul, o campo vendido só faz fronteira com o campo de Issachar. Ele foi pulando, foi intercalando. Então a questão é, será que uma vez que ele mencionou os quatro lados, ele tem que dar o campo inteiro ao comprador? Ele pode dizer, pode argumentar que teve a intenção de vender só os pedaços do campo que fazem fronteira com os campos mencionados. Ele teve a intenção de dar o campo faz fronteira com o campo de Reuven, a parte do tempo o campo faz fronteira com o campo de Levi, assim por diante, somente o que foi mencionado está vendido. Então, como fica ali? Será que dá o campo inteiro ou ele tem esse argumento de dar só parte do campo? Tem que ficamos nas dúvidas com relação a esses três casos. O caso que o vendedor mencionou as esquinas, ou mencionou os cantos, ou foi intercalando as fronteiras, pedaços de, dos lados. Kushomra Matzalo o Metzal Rishon, Metzal Sheni, o Metzal Shlishi, o Metzal Revi lo Matzalo. O vendedor mencionou no contrato três fronteiras. Digamos que ele mencionou a fronteira norte, leste e oeste, e não mencionou a fronteira sul. Então, o que ele tem que dar a esse comprador? Amarav Kana Kol Husu Metzal Revi. Farav, o comprador vai receber todo o campo, com exceção da faixa de terra que forma a fronteira sul. Não foi mencionado no contrato. Farav, o vendedor teve, pode dizer que ele não teve a intenção de vender essa faixa sul. Shmuel Amarafino Metzal Revi. Farav Shmuel, o comprador adquiriu tudo. O fato do vendedor não ter mencionado a fronteira sul não é indicador que ele não teve a intenção de vender a fronteira sul. É mais provável falar Shmuel que não mencionou porque não tinha necessidade de mencionar. Não tinha essa necessidade porque as outras três fronteiras já foram mencionadas. Então o comprador adquire também a fronteira sul. Veravasi amalokana ela telemechada pnekula. E Veravasi discute e sustenta que o comprador tem direito de exigir uma faixa de terra rente às três fronteiras mencionadas. Entendeu? É uma faixa de terra que vai do leste, norte e oeste e não recebe nada do resto do campo. Você explica para Savala Kirav, da Marshur e Shair, Medeshar e Meitzar, Shairam e Bikule. Explica a opinião de Ravasi. Ravasi concorda com Rav que o fato da fronteira sul não ter sido mencionada é sinal que o vendedor teve a intenção de deixar para si parte do campo. Ele deixou parte da fronteira. Fala Ravasi. O vendedor pode argumentar que ele teve a intenção de deixar também o meio do campo. Ele só teve a intenção de vender ao comprador essa faixa rente às fronteiras mencionadas. Foi mencionada a fronteira norte, leste e oeste. Então essa faixa que segue essas três fronteiras está vendida. O resto do campo, o meio do campo e a fronteira sul, não. Assim fala Ravasi. Amará, fala como fica ali no final. Irreta kanakol hut memitzar revi. Vamos ver duas versões do que disse Rav. A primeira versão segue a opinião de Rav, que o fato do vendedor não ter mencionado a fronteira sul é indicador que ele não teve a intenção de vender a fronteira sul. A fronteira sul pertence a ele. Porém, Farav limitando isso. Velo Amranela Delo Mivla. Isso é só se essa faixa que forma a fronteira sul não está entre a fronteira leste e a fronteira oeste. Está fora, está além, depois da fronteira leste e a fronteira oeste. Porém, se a fronteira sul, essa faixa de terra, está dentro do campo, entre a fronteira leste e a fronteira oeste, uma vez que o comprador adquiriu o que está entre a fronteira leste e a fronteira oeste, adquiriu também essa faixa que forma a fronteira sul. Farava limitando mais. E mesmo se essa faixa sul não está entre o leste e oeste do campo, está fora. O comprador não adquire essa faixa sul, porque não foi mencionado no contrato, se essa faixa sul é considerada um campo independente. Ou seja, quando a pessoa tem uma faixa de terra, formando um campo, ele planta lá normalmente palmeiras, uma perto da outra. Esse era o costume. Então essa é a estrutura normal de um campo desses, uma faixa. E, além disso, é necessário que a área dessa faixa seja suficiente para plantar lá 9 cabim. Para semear 9 cabim de sementes, de cereais. 9 cabim é mais ou menos 14 quilos. Então, essa é a medida mínima de um campo para ser considerado independente do outro. Então, se a faixa sul não está entre o leste e o oeste, está fora. Se é considerado um campo independente do resto, tem essa área suficiente para plantar esses 14 quilos de sementes e tem essas palmeiras plantadas uma perto da outra, é considerado um campo independente do resto e o comprador não adquire o posse. Avalei kalirich vadedikla veloavit ishakabim kana. Porém, se essa faixa não tem essa área de 9 cabim ou não tem as palmeiras plantadas lá dessa forma, é considerado parte do resto do campo e o comprador é dono disso também. É considerado uma extensão do resto do campo. Então, explica mais melhor a opinião de Rava. Será que conforme Rava, mesmo que essa faixa de terra tenha essa área de 9 cabim e tenha essas palmeiras plantadas dessa forma, se essa faixa está dentro do campo, entre a fronteira leste e a fronteira oeste, o comprador adquire o posse. Rava só disse que se a faixa sul está fora do campo, depois que terminou a fronteira leste e a fronteira oeste, e tem essas palmeiras, e tem essa área de 9 cabim, aí o comprador não adquiriu o posse. Só nesse caso. E Kadamri Amarava, porém tem uma outra versão do que disse Rava. E Retakana, Kola, finalmente Sarevi. Como a segunda versão, Rava fixou a lei, como Shmuel, que o comprador adquire posse assim nessa faixa sul. Porém, Rava limita. Melo Amradera de Mivla. Avalu Mivla Lokani. Porém, isso é só se essa faixa sul está dentro do campo entre a fronteira leste e a fronteira oeste que foram mencionadas no contrato. Porém, se está fora do campo, o comprador não adquire posse. E falava mais, limitando mais. Mesmo que essa faixa seja dentro do campo, entre o leste e o oeste do campo, o comprador só adquire posse se não tem as palmeiras lá e não tem essa área de 9 cabim. Avalika lerichva de dikla vavetishar cabim, lokana. Mas se essa faixa tem essa área de 9 cabim de sementes e tem essas palmeiras, o comprador não adquire posse. Então explica melhor como é que é essa segunda versão de Rav, Michal de Hilumu, Vlafagav de Leika, Lirichva de Dikla, Vlavid Shakabim, Lokani. Se vê nessa segunda versão que se essa faixa de terra está fora do campo, o comprador não adquire posse sobre isso. Mesmo que não tenha essa área de 9 cabim e não tenha as palmeiras. Se está além, depois que terminou já a fronteira leste e a fronteira oeste, o comprador não adquire posse. Então explica-me agora, resumindo essas duas versões. Shamina Mitarvai. As duas versões concordam com o seguinte. Primeiro de tudo, que a questão é se o comprador adquiriu essa faixa da fronteira sul ou não, mas o resto do campo ele sim adquiriu posse. Shadava não fixa ali como Ravasi, que diz que o comprador adquiriu uma faixa rente às fronteiras mencionadas. As duas pessoas concordam que se essa faixa sul está dentro do campo, entre o leste e o oeste, e não tem essa área de 9 cabim, e não tem as palmeiras, com certeza o comprador adquiriu o posse. E se essa faixa sul está fora do campo, e tem essa área de 9 cabim e tem as palmeiras, todos concordam que o comprador não adquiriu o posse. As duas versões de Rava concordam com isso. Mivla veikale, já numa situação que a faixa esteja entre o leste e o oeste do campo e tenha esses 9 cabim e tem as palmeiras, lo mivla veikale, ou se a faixa esteja fora do campo e não tenha esses 9 cabim e não tenha as palmeiras, conforme a primeira versão de Rava, o comprador adquire posse, porque conforme a primeira versão de Rava, somente se a faixa esteja fora do campo, depois da fronteira leste e oeste, e tenha os 9 cabim e tenha as palmeiras, aí o comprador não adquire posse. Algo diferente disso, o comprador sim adquiriu posse. E conforme a segunda versão, somente se a faixa esteja dentro do campo, entre o leste e o oeste do campo, e não tenha esses 9 cabim, não tenha as palmeiras, só assim o comprador adquiriu posse. Isso foi a segunda versão. Algo diferente disso, o comprador não adquiriu. Então, nesse caso, que existe essa contradição entre as duas versões de Rava, Shuda de Dain, a lei final ficou que os juízes têm que investigar. Têm que fazer trabalho de detetive, investigar esse vendedor, se ele é uma pessoa generosa ou não, investigar outros fatores também, para ver se dá para entender qual foi a intenção dele quando ele vendeu esse campo a esse comprador e não mencionou a faixa sul. Então ele tem que investigar esse vendedor, se ele chegar na conclusão que esse vendedor provavelmente sim vendeu a faixa sul, pertence ao comprador, se não, não. Paramos aqui por hoje, não percam, vamos ver mais sobre essas leis de dúvidas sobre as fronteiras de um imóvel. Vamos ver como fica ali com dúvidas de uma herança. E quando a pessoa vende uma casa, o que está incluso na venda da casa? Quais partes da casa foram vendidas, quais partes da casa não? Com muito mais, né, pessoal? Bruhadunayru, né? Amém, amém.